A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos internacionais desta emissão, o presidente Joe Biden mantém conversações com dirigentes europeus sobre crise na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia e pede aos cidadãos americanos que deixem aquele país da Europa Oriental. União Europeia e Fundação Gates vão apoiar a criação da Agência Africana de Medicamentos. Joe Biden descongela milhares e milhões de dólares para o Afeganistão. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, em frequência modelada também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do retransmissor da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Nesta emissão, teremos declarações do presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, que acusa diretamente o antigo chefe de Estado-Maior da Marinha, Bubu Natshutu, e dois próximos que estiveram presos por tráfico de droga nos Estados Unidos, de estarem ligados à alegada tentativa de golpe no passado dia 1. Em São Tomé e Príncipe, o secretário de Estado de Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Ernestino Gomes, demite-se depois da oposição ter divulgado que está a cumprir uma pena suspensa por falsificação de documentos. Vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje uma conversa telefónica em simultâneo com os dirigentes da União Europeia, Canadá, França, Alemanha, Itália, Polónia, Roménia, Grã-Bretanha e da NATO e da União Europeia para discutir a crescente concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Anteriormente, o presidente americano disse que os cidadãos americanos na Ucrânia devem abandonar este país imediatamente. Numa entrevista à cadeia de televisão americana NBC, Biden disse que os cidadãos americanos devem deixar a Ucrânia de imediato, avisando que o exército russo é um dos maiores do mundo e a situação poderá deteriorar-se muito rapidamente. Biden reafirmou que os Estados Unidos não vão enviar tropas para a Ucrânia, mesmo para retirar americanos em caso de uma invasão russa. Ele disse que isso seria uma guerra mundial. Na Austrália, onde se encontra o secretário de Estado americano Antony Blinken, este disse que a Rússia poderá invadir a Ucrânia mesmo durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que terminam a 20 de fevereiro. Blinken encontra-se na Austrália para conversações com dirigentes deste país, Japão e Índia. Na quinta-feira, a Rússia iniciou manobras militares na Bielorrússia com melhores de homens e material militar sofisticado. Seis barcos de guerra chegaram, entretanto, a Sevastopol, na Crimeia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse, entretanto, que conversações de paz entre o seu país e a Rússia não conseguiram alcançar progressos devido à insistência da Rússia que a Ucrânia negocie diretamente com os separatistas apoiados pela Rússia na região de Donbass. Entidades dos dois países reuniram-se na capital alemã ontem e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a Ucrânia não pode aceitar essa exigência porque, nesse caso, a Rússia deixa de ser parte do conflito para se tornar em mediador. A Rússia acusou, entretanto, os países ocidentais de falta de respeito e descortesia na sua resposta às suas cartas sobre as exigências de segurança do país. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, por outro lado, que a NATO vai continuar a reforçar a sua posição nos países do leste da Europa e vai analisar a possibilidade de uma presença a longo prazo na região do Mar Negro. Uma das exigências da Rússia é que a NATO retire a sua presença nos países do leste europeu. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse, entretanto, que o seu país se está a preparar para o que disse ser todos os cenários possíveis. A União Europeia e a Fundação Gates deverão anunciar um pacote de apoio financeiro para a proposta da Agência Africana de Medicamentos, disse a agência de notícias Reuters. O tratado estabelecendo a agência entrou em vigor em novembro, mas de momento existe apenas no papel. Decisões sobre quem vai chefiar a agência e onde será a sua sede estão ainda por decidir. A Comissão Europeia, a Alemanha, a França, a Bélgica e a Fundação Gates vão investir quase 114 milhões de dólares para apoiar a agência. Apoio técnico e financeiro é visto como crucial para ajudar a agência a começar as suas operações, que poderão ser um impulso para o controle da produção de medicamentos e vacinas no continente. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelou aos países africanos para apoiarem os esforços para se instituir a Organização Regulamentadora de Medicamentos. Falando numa conferência de imprensa na cidade do Cabo, na África do Sul, Ghebreyesus disse que instituições do continente, como a Agência Africana de Medicamentos, são importantes para poderem ajudar a reduzir custos e combater medicamentos falsos ou de baixa qualidade. Na sua conferência de imprensa, o diretor da OMS disse também que a fase aguda da pandemia de Covid-19 vai terminar este ano, desde que 70% da população esteja vacinada. O presidente dos Estados Unidos assinou hoje uma ordem executiva que vai permitir que metade de 7 mil milhões de dólares de reservas afegãs, congeladas nos Estados Unidos, sejam usadas para ajudar o povo do Afeganistão, mas sem dar aos talibã acesso aos fundos. A outra metade dos fundos continuará congelada nos Estados Unidos, dependente de casos em tribunal de vítimas do terrorismo, incluindo familiares de pessoas mortas nos ataques de 11 de setembro de 2001, levada a cabo pela Al-Qaeda, então baseada no Afeganistão, com o apoio dos talibã.
E depois das notícias internacionais, vamos começar uma série de reportagens. Primeiro, na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo acusou ontem o antigo chefe de Estado-Maior da Marinha, José Américo Bubu Natchutu, de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro no Palácio do Governo em Bissau. Em declarações a alguns jornalistas, em francês, Umaro Sissoko Embalo, de acordo com a agência AFP, lembrou que Bubu Natchutu, que era chefe da Marinha no início dos anos 2000, foi preso por causa do ataque, bem como cúmplices.
La main armée, c'est des gens qui ont les liaisons avec les gros cartels de la drogue. Et c'est connu de la publique.
O antigo chefe de Estado-Maior da Marinha está na prisão. Ele também esteve preso nos Estados Unidos. Ele está implicado nisso. Também Papi Djeme e Tchame Yala. Todos estiveram presos nos Estados Unidos. O presidente Embalo revelou ainda.
Bubu, ele était à l'état-major de la marine. E já, a certo momento, já entendi, André Assayan, de dire, então, on va appeler...
Bubu estava no quartel-general da marinha. Em determinado momento, entendi que os assaltantes disseram, vamos chamá-lo para nos enviar reforços, disse o presidente. As mãos que seguram as armas são pessoas com ligações aos grandes cartéis da droga, reiterou Umaro Sissoko Embalo. Os três homens nomeados pelo presidente foram detidos em abril de 2013, a bordo de um barco ao largo da costa da África Ocidental por agentes infiltrados da Agência de Combate à Droga nos Estados Unidos. Eles cumpriram prisão de cerca de 4 anos aqui nos Estados Unidos. Entretanto, fontes da Voz da América indicam que Bubu Natchutu não está detido neste momento, mas também não reagiu às declarações. O presidente guineense também defendeu a presença em breve da Força de Estabilização da CDAO no país por considerar que vai ajudar as autoridades a organizar eleições livres e transparentes. Em São Tomé e Príncipe, o secretário de Estado de Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Ernestino Gomes, demitiu-se do cargo na sequência do escândalo à volta da sua nomeação pelo facto de estar a cumprir uma pena suspensa de 3 anos de prisão por falsificação de documentos, que termina em dezembro. Gomes pediu a sua demissão 10 dias depois de ter sido nomeado pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e empossado pelo presidente da República, Carlos Vila Nova. Óscar Medeiros.
Na sua carta de demissão, Ernestino Gomes alega que foi vítima de informações injuriosas postas a circular nas redes sociais contra a sua pessoa. Venho desta forma lhe comunicar, senhor primeiro-ministro, que face às informações injuriosas postas a circular nas redes sociais contra a minha pessoa, decidi, pelo bom nome do governo, da ação governativa e pelo bem da nação santomense, pedir a minha demissão do cargo. Lê-se na carta de Ernestino Gomes, com data de 10 de fevereiro, o governante, agora demissionário, considera que perante esta situação não existem mais condições para continuar no cargo e aproveitou para agradecer a confiança que o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus depositou em si. De recordar que, num comunicado distribuído à imprensa na segunda-feira passada, o Partido Ação Democrática Independente denunciou que o primeiro-ministro indicou para o cargo de secretário de Estado das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente um cidadão a contas com a Justiça que falsificou um sem número de documentos, entre eles guias de receita do Estado, e que fora condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa. A ADI dizia ainda no seu comunicado que o referido arguido apenas em 27 de dezembro de 2022 se verá livre da pena aplicada pelo Tribunal e após o pagamento integral de uma dívida a rondar cerca de 70 mil euros. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos agora para Moçambique. Na semana passada, o juiz do caso Dívidas Ocultas, Efigênio Batista, expulsou da tenda da cadeia da Machava, onde decorre o julgamento, os advogados Salvador Nkamata e Jaime Sunda, após desentendimentos com eles. Analistas políticos divergem. Ramos Miguel.
Esta decisão acirrou ainda mais as relações entre o juiz e a Ordem dos Advogados de Moçambique. Refira-se que a Ordem já havia manifestado profunda preocupação quando Efigênio Batista recusou o seu requerimento para a intimação do atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, a fim de ser ouvido como declarante. O analista Fernando Mbande diz que a guerra entre o Tribunal e a Ordem dos Advogados dá uma imagem bastante negativa da justiça moçambicana perante a opinião pública.
Criar uma percepção pública de que o que está a decorrer na tenda da PO é apenas um exercício inútil, quando na verdade as pessoas estão tão preocupadas em querer compreender o que é que de fato aconteceu com os 2 mil milhões de dólares. Portanto, é uma situação que devia ter sido evitada, particularmente pela Ordem dos Advogados de Moçambique, porque o juiz, quer queiramos nós, quer não, está naquela posição. Então, como chefe daquele sítio, estando naquela condição, claramente que em algum momento vai tomar decisões que não vão agradar todas as partes.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique diz que Efigênio Batista tem tido uma conduta tirana no julgamento, mas o analista Tomás Rondinho discorda e acha que Efigênio Batista tem razão.
Ele acha que os tais eram tendenciosos e ofuscavam o apuramento da verdade. Ele tem autonomia, tem autoridade. Desde o ponto de vista legal, não é errado.
Acha que, de facto, Efigênio Batista é um juiz que não gosta de corrupção?
Temos que ver no final. Mas tem alguma tendência a querer apurar a verdade?
Penso que o juiz excedeu. Repare que eu não estou a defender os reus e acho que eles nem precisam da minha defesa. Mas penso que, independentemente dos crimes que eventualmente tenham cometido, eles merecem um julgamento justo, porque de contrário vai ser um processo político, disse o analista Castro Bila. E esta é quase a mesma opinião do jurista Batista Fael, pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP.
Quer queiramos, quer não, este caso tem alguns contornos de natureza política.
Entretanto, o jurista Paulino Costa defende que tem de haver razoabilidade nesta questão, porque ao lado de julgar e de acusar, existe também a defesa e o princípio da igualdade de armas.
A consequência da retirada de um advogado não é tanto pessoal, é precisamente o contrário. É em relação ao exercício do direito de defesa, que é um princípio constitucionalmente consagrado. O advogado, ao praticar atos, deve ter consciência de que por detrás dele tem um constituinte. Mas ao tribunal, ainda mais, essa consciência deve ser grande.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique, agora com uma polêmica que envolve o Manual Escolar de Ciências Naturais da 7ª Classe, em uso desde 2004, mas que agora virou centro de um debate no país, devido aos seus conteúdos relacionados à sexualidade. As autoridades anunciaram agora que o mesmo vai deixar de circular, mas a partir de 2023. Adina Soalerre, desde Nampula.
Em declarações à imprensa hoje em Maputo, o diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ismael Nyeze, reconheceu que a sociedade está dividida em relação a estas matérias e por isso que a instituição decidiu que as escolas não deverão abordá-las e que o livro sai de circulação em 2023. Enquanto isso, a editora deverá retirar a página que aborda os assuntos de masturbação e orientação sexual, embora sejam temas de grande importância.
Mas como trabalhamos para consenso, retiramos esses temas do livro e não vão ser abordados este ano.
O livro está a ser utilizado há 18 anos, mas esta semana foi motivo de debates controversos nas redes sociais, principalmente por parte de pais encarregados de educação. A maioria criticou que considera de incentivo a que os adolescentes e jovens sejam homossexuais, um tema considerado tabu no seio das comunidades. Mas não é assim que pensa Cassim Jamisse, um dos pais e encarregados de educação.
Quando é trazido esse assunto diretamente ao estágio do ensino oficial, neste caso escolarização, eu penso que é bem-vindo e não constitui tabu. É somente uma nova era, uma nova fase, uma nova dinâmica da sociedade.
Mas Miguel Teodosio, docente universitário, considera que os conteúdos escolares devem adequar-se à idade e ao nível de escolaridade dos alunos que tendem a aprender.
Não só tem a ver com o comportamento, também tem a ver com a qualidade, porque nos livros muitas das vezes nem aparece matéria que de fato é importante que eles aprendam.
Dina Pula para a Voz da América, Dina Sualerre.
Em Cabo Verde, como era previsível, o Parlamento chumbou a proposta apresentada pela UCID, o terceiro maior partido no Parlamento, que solicitou a revogação da resolução de julho passado, aprovada pela Comissão Permanente, que levantou a imunidade ao deputado Amadeu Oliveira, e que, na sequência disso, foi preso, encontrando-se ainda detido desde setembro de 2021, acusado de ter ajudado um imigrante que aguardava um julgamento por homicídio a fugir do país. Eugênio Teixeira tem os detalhes.
O deputado e presidente dos Democratas Cristãos, António Monteiro, afirma que a resolução que permitiu a colocação de Oliveira na cadeia é inconstitucional.
Por considerarmos que esta mesma resolução é inconstitucional e ilegal.
O líder do grupo parlamentar do MPD, João Gomes, não vê razão para a revogação da decisão.
A Assembleia tomou a decisão, a Procuradoria-Geral da República, portanto, executou a decisão, agora com serenidade, nas calmas, esperemos pela decisão de quem tem poder para decidir essa matéria, é, portanto, os tribunais.
Mircea Delgado, deputada do MPD, tem posição diferente da do seu grupo parlamentar.
O povo precisa voltar a acreditar numa justiça justa, completamente livre de suspeitas de corporativismo e de outros males.
O deputado e presidente do PICV, maior partido da oposição, considera tratar-se de um assunto sensível, por isso Rui Semedo sustenta que cabe ao Tribunal Constitucional verificar a legalidade ou não da decisão.
Acho que o mais aconselhável é o Parlamento, que já decidiu a nível da Comissão Permanente, submeter a sua decisão à verificação da constitucionalidade.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola começou hoje o julgamento do empresário Carlos São Vicente, preso preventivamente desde setembro de 2020 e acusado de vários crimes, entre os quais fraude fiscal, envolvendo valores superiores a 1.000 milhões de euros, peculato e branqueamento de capitais. Ante a enorme expectativa criada em torno deste caso, o juiz impediu os jornalistas de entrar no tribunal. Cogumelo Kuta, que foi impedido também de entrar no tribunal, tem uns detalhes.
A Voz da América foi um dos órgãos impedidos de entrar na terceira secção dos crimes comuns do Tribunal Provincial de Luanda. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, já reagiu.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos condena a forma arbitrária como o juiz decidiu hoje a impedir que os jornalistas pudessem exercer a sua atividade, porque impor aos jornalistas que pudessem aceder à sala, um apenas, e que estes não pudessem, não devessem gravar rigorosa nem registrar imagens, portanto estamos aqui a dizer que o juiz usou uma arbitrariedade. A lei do Código do Processo Penal é claro. As audiências, julgamentos são públicos, regra geral. O juiz obstruiu o exercício da liberdade da imprensa.
Até o momento não se tem detalhes sobre o interior do julgamento nem o que se está a passar. Cogumelo Kuta, Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América. Agora falemos da política nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden deve emitir ainda hoje uma ordem executiva que vai permitir que metade de cerca de 7 milhões de dólares congelados nos Estados Unidos sejam usados para ajudar o povo do Afeganistão, mas sem dar acesso aos talibãs.
João Santa Rita. Os afegãos estão a enfrentar grandes dificuldades neste primeiro inverno de governação dos Talibã.
Esperemos que a situação melhore para as pessoas que já estão a sofrer de pobreza e fome. Se o governo talibã puder cooperar com a comunidade internacional e com o mundo, teremos um futuro bom. Senão, só Deus sabe o que vai acontecer.
De acordo com o Programa Alimentar Mundial, só 2% dos afegãos terão comida suficiente este inverno. E as Nações Unidas fizeram um apelo de emergência para 4.400 milhões em ajuda para se evitar uma crise humanitária. Organizações não-governamentais dizem que a causa disso é clara, como diz David Miliband, da International Rescue Committee.
O Afeganistão é um país à fome, não é apenas um país pobre. A razão, e lamento imenso ter de dizer isso, a causa mais próxima desta crise de fome é a política económica internacional, que foi adotada desde agosto e cortou o financiamento, não só do setor público, mas também do privado no Afeganistão.
Depois dos talibã terem assumido o controle do país em agosto, Washington congelou entre 7.000 e 9.400 milhões de dólares, deixando aos legisladores poucas opções em como ajudar o povo afegão. O senador democrata Chris Murphy.
Há um risco moral em colocar bilhões de dólares no Afeganistão. Podemos fazer o nosso melhor para assegurar que não envolva os talibãs, mas não há dúvidas de que o efeito parcial da ajuda é salvar os talibãs deles mesmos. Isso é muito repelente.
Peritos em ajuda disseram aos legisladores americanos que descongelar os bens, deixando que o dinheiro entre no fundo de reconstrução afegão, poderia fornecer alguma ajuda aos afegãos. O senador republicano Todd Young.
Temos de continuar a ser vigilantes nos nossos esforços para negar aos talibãs quaisquer recursos, financeiros ou outros, que possam usar para levar a cabo mais atos de terrorismo. O pior de tudo é se a ajuda humanitária for desviada de legítimos recipientes para os talibãs e os seus parceiros de terrorismo.
Em Cabul, os afegãos esperam que as negociações tenham um impacto positivo na economia, como diz Sayed Baker Mirzai, estudante universitário.
Eu quero que se envolvam com a comunidade internacional. Agora estão debaixo de sanções. Deviam estabelecer um governo conjunto com todos os grupos étnicos para que haja um verdadeiro executivo afegão em que todos estejam representados.
Kari Omid Hussein é residente em Cabo.
Eu quero que os Emiratos Islâmicos usem a ajuda externa para construir fábricas para que as pessoas possam ganhar a vida através do seu próprio trabalho.
O mês passado, a administração Biden prometeu doar outros 308 milhões de dólares em ajuda humanitária.
No Mali, no Burkina Faso, as juntas militares que regem aqueles dois países parecem, até agora, não terem sido afetadas por sanções económicas destinadas a puni-las por terem destituído governos liderados por civis que foram eleitos. Mas vários grupos de ajuda dizem que as sanções impostas e os cortes na ajuda ao desenvolvimento começam a afetar as pessoas no dia-a-dia, especialmente os muitos milhares de deslocados, como nos diz na seguinte reportagem.
A região do Sahel é lar de 2 milhões e meio de pessoas deslocadas pelo conflito. Agora os cidadãos sentem as consequências dos recentes golpes militares no Mali e no Burkina Faso. A CDA, o Bloco Político da África Ocidental, impôs recentemente sanções ao Mali após a sua junta militar não ter conseguido realizar eleições democráticas. Aoua Zango é uma deslocada no Burkina Faso.
No mercado compramos milho, arroz, feijão e muitas vezes condimentos com os poucos meios de que dispomos. Se houver um aumento de preços, será realmente difícil para nós, porque já não poderemos pagar por nada. Ficaremos apenas em casa e esperaremos que pessoas de boa vontade nos ajudem.
A Zango tem 10 crianças e fugiu de um ataque terrorista à sua aldeia há aproximadamente 2 anos. A CDO decidiu na semana passada não implementar sanções ao Burkina Faso, mas está a exercer pressão sobre a junta militar no sentido de avançar para eleições democráticas e ainda pode impor sanções se a junta não cumprir. A ONU diz que as pessoas deslocadas são desproporcionadamente afetadas em países sob sanções. Helena Doan é repórter especial da ONU.
Due to the impact of sanctions they face,
Enfrentam sérios impedimentos na entrega de ajuda humanitária, mesmo que estejam a lidar, por exemplo, apenas com alimentos ou bens médicos. Não podem fazer transferências bancárias. Os doadores podem ter medo de fornecer donativos que serão utilizados para prestar ajuda humanitária aos países sob sanções.
Entretanto, os Estados Unidos congelaram 450 milhões de dólares no financiamento da ajuda ao desenvolvimento do Burkina Faso como resultado da tomada do poder pela junta militar. O dinheiro foi reservado para o Millennium Challenge Corporation, com o objetivo de ajudar a melhorar o acesso à eletricidade no Burkina Faso. Nabatou Gré é líder comunitário de uma aldeia que depende da energia solar porque não está ligada à rede nacional.
As pessoas da Companhia Nacional de Eletricidade dizem-nos a toda hora que vão trazer eletricidade. Mas são apenas grandes promessas. Os frigoríficos não funcionam e a comida estraga. Para evitar isso, temos de levar a comida para outra cidade a fim de a manter nos frigoríficos à noite.
Os analistas dizem que a falta de desenvolvimento é uma das principais causas do conflito de uma década no Sahel, com grupos armados ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, grupos extremistas que estão a explorar e a recrutar de comunidades desiludidas com o Estado. Enquanto alguns analistas dizem que a ajuda ao desenvolvimento é essencial para pôr fim ao conflito na região do Sahel, outros dizem que deveria ser da responsabilidade dos governos regionais. Ana Schmalder, analista do Instituto Kligendell.
São evidentemente uma contribuição importante, mas não podem compensar um Estado eficiente. Por agora, substituem um Estado eficaz, um Estado capaz de fornecer serviços básicos aos seus cidadãos.
Quanto a Zango, ela está apenas ansiosa se consegue continuar a alimentar a sua família.
E agora o João Santa Rita regressa à antena com as notícias do desporto.
Rapaz, no futuro vamos começar com o final de português, porque hoje há um jogo que pode deixar o campeonato mais ou menos decidido. Porto em primeiro lugar recebe o Sporting em segundo, com 6 pontos de atraso. Portanto, o jogo bem mais importante para o Sporting do que para o Porto. Ontem, em Inglaterra, Liverpool estava como o Sporting. Não podia perder, ganhou, bateu o Leicester por 2-0, ainda sem Salah e Mané a descansarem da final do Cana. Vamos para os Jogos Olímpicos, onde há grande bronca com a patinadora artística Kamila Valieva, de apenas 15 anos de idade, da Rússia. A equipa de patinagem artística da Rússia ganhou a medalha de ouro, que não foi entregue devido a suspeitas de doping, pois a Agência Internacional de Testagem confirmou hoje que Valieva acusou doping em dezembro, portanto, antes dos Jogos Olímpicos começarem. O Tribunal de Arbítrio deveria reunir-se de urgência para decidir o caso. Nas medalhas, Noruega está no topo com 14, 6 de ouro, 3 de prata, 5 de bronze. A Alemanha tem 9 medalhas, 6 de ouro, 3 de prata. Suécia está em terceiro lugar, também com 9, mas menos uma de ouro. Tem 5 medalhas de ouro, 2 de prata, 2 de bronze. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, apanharam uma sova, uma surra do Phoenix Suns, 131-101. Bucks estão em quarto lugar na Conferência Leste, Phoenix Suns comanda a Conferência Oeste. Em segundo lugar nessa conferência, a Conferência Oeste, está o Golden State Warriors, que ontem perdeu com o New York Knicks, 116-114, o que foi surpresa, porque o Knicks está em 12º lugar na Conferência Leste. Quem também apanhou ontem uma que basada foi o Detroit, que perdeu frente ao Memphis 132-107. Grande sova. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa e ganhou. Bateu o Brooklyn Nets. Foi difícil. Foi pela margem mínima, 113-112.
E abrimos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O The New York Times destaca: inflação rápida provoca desconforto em Wall Street e também em Washington. Por seu lado, o Washington Post escreve: Biden dará bilhões de dólares em bens afegãos em ajuda humanitária. E o USA Today traz uma reportagem de um descendente de um escravo que veio de Angola, que regressou ao seu país para conhecer, como ele disse,
a sua casa e a sua família. Depois da revista de imprensa, um curto intervalo e já regressamos aqui na Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 11 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet, voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Presidente Joe Biden mantém conversações com dirigentes europeus sobre crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e pede aos cidadãos americanos que deixem aquele país da Europa Oriental. União Europeia e Fundação Gates vão apoiar a criação da Agência Africana de Medicamentos. E Joe Biden descongela milhares de milhões de dólares para o Afeganistão. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar com o artista guineense Américo Gomes sobre a sua mais recente produção. Mas vamos começar em Moçambique. O juiz Efigênio Batista expulsou recentemente da tenda da cadeia da Machava, onde decorre o julgamento das dívidas ocultas, dois advogados após desentendimentos entre as partes. Analistas políticos divergem, no entanto, sobre a decisão do juiz. Ramos Miguel.
Esta decisão acirrou ainda mais as relações entre o juiz e a Ordem dos Advogados de Moçambique. Refira-se que a Ordem já havia manifestado profunda preocupação quando Efigênio Batista recusou o seu requerimento para a intimação do atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, a fim de ser ouvido como declarante. O analista Fernando Mbanzi diz que a guerra entre o Tribunal e a Ordem dos Advogados dá uma imagem bastante negativa da justiça moçambicana perante a opinião pública.
Até criar uma percepção pública de que o que está a decorrer na tenda da PO é apenas um exercício inútil, quando na verdade as pessoas estão tão preocupadas em querer compreender o que é que de facto aconteceu com os 2.2 mil milhões de dólares. Portanto, é uma situação que devia ter sido evitada, particularmente pela Ordem dos Advogados de Moçambique, porque o juiz, quer queiramos nós, quer não, está naquela posição como chefe daquele sítio. Estando naquela posição, claramente que em algum momento vai tomar decisões que não vão agradar todas as partes.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique diz que Efigênio Batista tem tido uma conduta tirana no julgamento, mas o analista Tomás Rondinho discorda e acha que Efigênio Batista tem razão.
Ele acha que os tais eram tendenciosos e ofuscavam o apuramento da verdade. Ele tem autonomia, tem autoridade. Desde o ponto de vista legal, não é errado.
Acha que, de facto, Efigênio Batista é um juiz que não gosta de corrupção?
Temos que ver no final. Mas tem alguma tendência a querer apurar a verdade?
Penso que o juiz excedeu. Repare que eu não estou a defender os reus e acho que eles nem precisam da minha defesa. Mas penso que, independentemente dos crimes que eventualmente eventualmente tenham cometido, eles merecem um julgamento justo, porque de contrário vai ser um processo político, disse o analista Castro Bila. E esta é quase a mesma opinião do jurista Baltazar Rafael, pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP.
Quer queiramos, quer não, este caso tem alguns contornos de natureza política.
Entretanto, o jurista Paulino Costa defende que tem de haver razoabilidade nesta questão, porque ao lado de julgar e de acusar, existe também a defesa e o princípio da igualdade de armas.
A consequência da retirada de um advogado não é tanto pessoal, é precisamente o contrário. É em relação ao exercício do direito de defesa, que é um princípio constitucionalmente consagrado. O advogado, ao praticar atos, deve ter consciência de que por detrás dele tem um constituinte. Mas ao tribunal, ainda mais essa consciência deve ser grande.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko embalou, acusou o antigo chefe de Estado-Maior da Marinha, José Américo Bubo Natshutu, de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro no Palácio do Governo em Bissau. Em declarações a alguns jornalistas, em francês, Umaru Sissoko embalou, de acordo com a agência AFP, lembrou que Bubo Natshutu, que era chefe da Marinha no início dos anos 2000, foi preso por causa do ataque, bem como cúmplices.
La main armée, c'est des gens qui ont des liaisons avec les gros cartels de la drogue. Et c'est connu de la publique.
O antigo chefe do Estado-Maior da Marinha está na prisão. Ele também esteve preso nos Estados Unidos. Ele está implicado nisso. Também Papis Djeme e Tchame Yalá. Todos estiveram presos nos Estados Unidos. O presidente Embalo revelou ainda.
Bubu, ele était à l'état-major de la Marine. E já, a certo momento, já entendi, André Assayam, de dizer, então, vamos apelar.
Bubu estava no quartel-general da Marinha. Em determinado momento, entendi que os assaltantes disseram, vamos chamá-lo para nos enviar reforços, disse o presidente. As mãos que seguram as armas são pessoas com ligações aos grandes cartéis de droga, reiterou Umaru Sissoko Embalo. Os três homens nomeados pelo presidente foram detidos em abril de 2013, a bordo de um barco ao largo da costa da África Ocidental por agentes infiltrados da Agência de Combate à Droga nos Estados Unidos. Eles cumpriram prisão de cerca de 4 anos aqui nos Estados Unidos. Entretanto, fontes da Voz da América indicam que Bubo Natshutu não está detido neste momento, mas também não reagiu às declarações. O presidente guineense também defendeu a presença em breve da Força de Estabilização da CDAO no país por considerar que vai ajudar as autoridades a organizar eleições livres e transparentes. Em Cabo Verde, como era previsível, o Parlamento chumbou a proposta apresentada pela UCID, o terceiro maior partido no Parlamento, que solicitou a revogação da resolução de julho passado, aprovada pela Comissão Permanente, que levantou a imunidade ao deputado Amadeu Oliveira e que, na sequência disso, foi preso, encontramos ainda detido desde setembro de 2021, acusado de ter ajudado um imigrante que aguardava um julgamento por homicídio a fugir do país. Eugênio Teixeira tem os detalhes.
O deputado e presidente dos Democratas Cristãos, António Monteiro, afirma que a resolução que permitiu a colocação de Oliveira na cadeia é inconstitucional.
Por considerarmos que esta mesma resolução é inconstitucional e ilegal.
O líder do grupo parlamentar do MPD, João Gomes, não vê razão para a revogação da decisão.
A Assembleia tomou a decisão, a Procuradoria-Geral da República, portanto, executou a decisão agora com serenidade, nas calmas, esperemos para a decisão de quem tem poder para decidir essa matéria, é, portanto, os tribunais.
Mircea Delgado, deputada do MPD, tem posição diferente da do seu grupo parlamentar.
O povo precisa voltar a acreditar numa justiça justa, completamente livre de suspeitas de corporativismo e de outros males.
O deputado e presidente do PICV, maior partido da oposição, considera tratar-se de um assunto sensível, por isso Rui Semedo sustenta que cabe ao Tribunal Constitucional verificar a legalidade ou não da decisão.
Acho que o mais aconselhável é o Parlamento, que já decidiu a nível da Comissão Permanente, submeter a sua decisão à verificação da constitucionalidade.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Bem-vindos à rubrica Artes da Voz da América, semanalmente, sempre com um tema que envolve a arte nas suas mais diversas variantes. Hoje vamos falar com o artista guineense Américo Gomes.
Lágrimas de saudade, tô de cor no meu rosto, é uma forte dor.
Ele começou a carreira musical nos anos de 1980. Em 1987, participou no festival organizado pela Rádio França Internacional, em que foi vencedor do Prémio Revelação. Tinha apenas 13 anos. A partir daí, começou a gravar nos estúdios da Rádio Nacional de Guiné-Bissau. Mais tarde, na década de 1990, partiu para Portugal e gravou o seu primeiro álbum, Mundo Main, pela editora Sons de África. Foi início de uma carreira que chega agora à sétima obra artística. A Trição foi lançada no mês de janeiro e Américo Gomes está em fase de promoção, apesar das dificuldades deste tempo de pandemia devido à Covid-19. Américo Gomes, obrigado por estar aqui com a Voz da América. Eu gostaria de começar por lhe perguntar o que temos com a Atrição.
Atrição, porque a atrição é o arrependimento numa terminação da relação, não é? No fim da relação é arrependimento e é a forma mais ideal para dar o nome do disco. Porque há muitos arrependimentos de raiva, de briga, dessas coisas. Mas quando se trata de relação amorosa, essas coisas. E é um álbum que tem 14 faixas. Uhum. E vi com 10 vídeos e já está lançado 6 vídeos, falta 4.
Quais são os temas que aborda? São temas tradicionais da Guiné-Bissau ou temas genéricos?
É variável, porque toda a gente sabe que eu sou um cantor que gosta de trazer a tradição, a cultura da Guiné, desde miúdo, né? Que é a cultura manjaca. Só que neste álbum acrescentei mais, cantei em manjaco e cantei em mandingo. E em inglês e português, por causa do crescimento variável do meu público, né? Uhum. E são músicas que trata-se de... Normalmente eu sou uma pessoa que canta sempre a vida social, do dia a dia das pessoas, só que este álbum está muito mais virado para amor, e também tem músicas sociais, tradicionais. A música que eu cantei em homenagem ao livro que eu li, que é um livro africano, que fala de roots, um livro que fala de Conta Quinte, e cantei Gambia is a Solution, não é? E depois também tem a atrição é problema amoroso que já aconteceu comigo, né? Cantei em português, e o resto das músicas é crioulo, vida social, não é? Conselhos.
Onde é que o Américo Gomes, ou como o Américo Gomes se inspira?
A minha inspiração original baseou através da minha mãe. Não é? Depois, com o passar do tempo, e a técnica também, técnica que via enfrentar, eu faço só minhas músicas, inspiro em mim muito, eu ouço muito ao estilo americano que se chama Neo Soul. E ouço muito esse estilo, através de vou lá buscar a inspiração, porque eles baseiam-se em jazz, tipo D'Angelo, Eric Abadu, Rafael Sadiq, e ouço muito esse estilo, não é? E também músicos antigos africanos, Fela Kuti, Femi Kuti, são géneros de músicas que eu ouço muito. É? Uhum. E a inspiração, eu vou buscar a inspiração em vários sítios.
Entretanto, este é o seu sétimo CD. Vem na sequência dos álbuns anteriores ou corta um corte com a sua tradição artística?
É diferente. É diferente que cada álbum é mesmo um álbum. Porque não vamos esquecer que antes desse álbum gravei um álbum que intitulei Regresso, depois dos problemas que eu tive. durante 6 anos e gravei o álbum O Regresso. É um álbum que eu vim conquistar, reconquistar o meu público. Então, é um álbum que tem muitas coisas diferentes, que há coisas que são, há linhas que nem são, não faz parte de mim, mas fiz aquilo arriscando, que é para trazer o meu público de novo. Agora, este álbum é mesmo a minha linha, o meu estilo.
Qual é o seu calendário de divulgação deste mais recente álbum, Atrição?
Eu tenho uma assessoria de imprensa. Eu queria começar atuações agora e ela me aconselhou para não fazer atuações agora. Deixa as pessoas ouvirem o álbum e para fazer atuações lá para o mês de agosto, porque também tudo está fechado por causa da Covid. Está tudo fechado. Às vezes abre, mas fica com muitas exigências.
Tem na sua agenda alguma deslocação a outros países africanos de língua portuguesa?
Sim, tenho Cabo Verde, tenho. Só que é país da língua portuguesa, o único que eu vou é Cabo Verde. O resto eu vou mais francófono, porque eu estive em Gâmbia, toquei para 20 mil pessoas no estádio Kissiti, em Senegal, não é? Esses aí já tenho marcado. Agora, tipo Angola, Moçambique, Santo Tomé, ainda não tenho nada marcado.
Uma leitura à música atual na Guiné-Bissau. Como é que vê a produção musical na Guiné-Bissau? Ou por, não só na Guiné-Bissau, mas por artistas guineenses, dentro e fora, né?
Tá bom, tá a evoluir. Já tem estúdios lá em Bissau, estúdios de gravação de música e de vídeo. Quer dizer, está muito bom, está a andar muito bem. É, pela forma que eu vejo as coisas, está a andar muitíssimo bem.
Esta lágrima de saudade, do cor no meu rosto, é uma forte dó.
Américo Gomes, artista guineense, 7ª obra publicada, Atrição, em tempo de promoção, foi meu convidado aqui na rubrica Artes da Voz da América. Até a próxima semana. Eu sou Álvaro Rugero Andrade.
Agora o que restou de nós são só lembranças, como se soubesse bem depois. Nada existirá mais entre nós. Eu quero que saibam, estão pensando em nós. Neste momento, sinto um vazio em mim. Sinto um vazio em mim. Alimentei o meu ego, meti o violeiro.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje uma conversa telefónica em simultâneo com os dirigentes da União Europeia, Canadá, França, Alemanha, Itália, Polónia, Roménia, Grã-Bretanha e da NATO e da União Europeia para discutir a crescente concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Anteriormente, o presidente americano disse que os cidadãos americanos na Ucrânia devem abandonar este país imediatamente. Numa entrevista à cadeia de televisão americana NBC, Biden disse que os cidadãos americanos devem deixar a Ucrânia de imediato, avisando que o exército russo é um dos maiores do mundo e a situação poderá deteriorar-se muito rapidamente. Biden reafirmou que os Estados Unidos não vão enviar tropas para a Ucrânia, mesmo para retirar americanos em caso de uma invasão russa. Ele disse que isso seria uma guerra mundial. Na Austrália, onde se encontra o secretário de Estado americano Antony Blinken, este disse que a Rússia poderá invadir a Ucrânia mesmo durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que terminam a 20 de fevereiro. Blinken encontra-se na Austrália para conversações com dirigentes deste país, Japão e Índia. Na quinta-feira, a Rússia iniciou manobras militares na Bielorrússia com melhores de homens e material militar sofisticado. 6 barcos de guerra chegaram, entretanto, a Sevastopol, na Crimeia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse, entretanto, que conversações de paz entre o seu país e a Rússia não conseguiram alcançar progressos devido à insistência da Rússia que a Ucrânia negocie diretamente com os separatistas apoiados pela Rússia na região de Donbass. Entidades dos dois países reuniram-se na capital alemã ontem e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a Ucrânia não pode aceitar essa exigência porque, nesse caso, a Rússia deixa de ser parte do conflito para se tornar em mediador. A Rússia acusou, entretanto, os países ocidentais de falta de respeito e descortesia na sua resposta às suas cartas sobre as exigências de segurança do país. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, por outro lado, que a NATO vai continuar a reforçar a sua posição nos países do leste da Europa e vai analisar a possibilidade de uma presença a longo prazo na região do Mar Negro. Uma das exigências da Rússia é que a NATO retire a sua presença nos países do leste europeu. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse, entretanto, que o seu país se está a preparar para o que disse ser todos os cenários possíveis. A União Europeia e a Fundação Gates deverão anunciar um pacote de apoio financeiro para a proposta da Agência Africana de Medicamentos, disse a agência de notícias Reuters. O tratado, estabelecendo a agência, entrou em vigor em novembro, mas de momento existe apenas no papel. Decisões sobre quem vai chefiar a agência e onde será a sua sede estão ainda por decidir. A Comissão Europeia, a Alemanha, a França, a Bélgica e a Fundação Gates vão investir quase 114 milhões de dólares para apoiar a agência. Apoio técnico e financeiro é visto como crucial para ajudar a agência a começar as suas operações, que poderão ser um impulso para o controle da produção de medicamentos e vacinas no continente. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelou aos países africanos para apoiarem os esforços para se instituir a Organização Regulamentadora de Medicamentos. Falando numa conferência de imprensa na cidade do Cabo, na África do Sul, Ghebreyesus disse que instituições do continente, como a Agência Africana de Medicamentos, são importantes para poderem ajudar a reduzir custos e combater medicamentos falsos ou de baixa qualidade. Na sua conferência de imprensa, o diretor da OMS disse também que a fase aguda da pandemia de Covid-19 vai terminar este ano, desde que 70% da população esteja vacinada. No México, um jornalista foi hoje morto a tiro no estado de Oaxaca, a última vítima de uma série de ataques mortais contra jornalistas neste país. Ever López, que tinha anteriormente recebido ameaças de morte por denunciar atos de corrupção e má governação, foi morto a tiro no seu estúdio de gravação. Três jornalistas foram mortos o mês passado em incidentes diferentes no México. Em janeiro, foi também morto a tiro um trabalhador de um jornal. De acordo com a Organização de Direitos Humanos, 145 jornalistas foram mortos no México entre 2000 e 2021, sendo o México um dos países mais perigosos do mundo para a profissão. Os senadores americanos Tim Kaine e Marco Rubio apelaram, entretanto, ao governo do México para fazer mais para proteger os jornalistas e criticaram o presidente López Obrador por este criticar em público jornalistas. O presidente dos Estados Unidos assinou hoje uma ordem executiva que vai permitir que metade de 7 mil milhões de dólares de reservas afegãs, congeladas nos Estados Unidos, sejam usadas para ajudar o povo do Afeganistão, mas sem dar aos talibã acesso aos fundos. A outra metade dos fundos continuará congelada nos Estados Unidos, dependente de casos em tribunal de vítimas do terrorismo, incluindo familiares de pessoas mortas nos ataques de 11 de setembro de 2001, levada a cabo pela Al-Qaeda, então baseada no Afeganistão, com o apoio dos talibã. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse, entretanto, que dois jornalistas que trabalham para a organização foram presos pelas autoridades do Afeganistão. O Alto Comissariado não identificou os jornalistas e não deu outros pormenores, afirmando apenas que está a tentar resolver a situação em coordenação com outras entidades. As autoridades dos talibã não comentaram. Anteriormente, o antigo vice-presidente do Afeganistão, Amrullah Saleh, disse que os talibã tinham raptado 9 cidadãos de países ocidentais, incluindo um antigo jornalista da emissora britânica BBC, Andrew North. Em França, as autoridades mobilizaram milhares de polícias em Paris e arredores para estabelecerem postos de controle para impedir que motoristas se concentrem na capital para protestar contra medidas de combate à Covid-19. Inspirados pelos camionistas do Canadá, que estão há vários dias a bloquear partes da capital Ottawa e postos de fronteira com os Estados Unidos, esperava-se que motoristas de várias partes de França se concentrassem na capital a partir de hoje, ignorando uma ordem da polícia para não entrarem em Paris. O primeiro-ministro Jean Castex avisou para não tentarem impedir o tráfico na capital. O bloqueio na capital do Canadá e postos de fronteira foi iniciado por camionistas como protesto contra as medidas do governo, que exigem provas de vacinação quando atravessam a fronteira com os Estados Unidos. Washington está a pressionar o governo canadiano para resolver a crise, pois o bloqueio das fronteiras está a começar a ter efeitos económicos.
Assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. Desde Washington se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Obrigado pela sintonia, boa noite, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.